Lição 13. Desenvolvendo líderes. Aprendendo a liderar os líderes. Muitos líderes têm uma influência baseada no seu carisma pessoal, não alcançando muito além da sua presença. Eles direcionam pessoalmente tudo o que acontece na organização. Eles não desenvolvem uma estrutura de liderança e parecem incapazes de definir líderes que ajudem a compartilhar a visão. Algumas vezes, eles parecem serem líderes fortes, porque têm muito controle sobre a organização, mas a sua organização não consegue crescer além de um certo ponto. Uma organização não melhora, a não ser que os seus líderes melhorem. Ela alcança seus limites quando os líderes alcançam os seus limites. A organização não pode estender os seus limites até que os líderes encontrem uma forma de se desenvolverem. Um jovem líder ganhou poder sobre uma nação. Ele queria manter o poder absoluto e garantir que ninguém competisse com ele. Para aprender como fazer isto, ele foi visitar um antigo líder que havia sido um ditador sobre a nação por muito tempo. Ele perguntou: "Como você faz para garantir que ninguém mais irá tentar tomar seu poder?" Eles estavam andando juntos por um campo onde algumas ervas daninhas estavam crescendo. O velho ditador tinha uma bengala, e à medida em que eles caminhavam pelas ervas daninhas, o ditador derrubava as mais altas. Depois de observar por alguns minutos, o jovem líder falou: "Eu entendi." Alguns líderes não querem ajudantes que tenham ideias e habilidades de liderança. Eles querem apenas pessoas que irão seguir suas diretrizes. Líderes que servem a si próprios e que são obcecados pelo poder, pelo reconhecimento e que têm medo de perder seu cargo, não são propensos a investir tempo ou esforço treinando seus substitutos. Ken Blanchard and Phil Hodges, The Servant Leader, Transforming Your Heart, Head, Hands and Habits, Nashville, Thomas Nelson, 2003-18. Esses líderes criam um ambiente onde novos líderes não são desenvolvidos. Existe apenas um líder e seus ajudantes. A organização não desenvolve departamentos e atividades que podem exigir líderes adicionais. Pessoas jovens com habilidades sólidas de liderança geralmente deixam a organização para encontrar um lugar com oportunidades. Novos líderes são necessários para dois propósitos: 1. Preparar para os futuros cargos de liderança e, 2. Expandir a organização. Herodes o Grande foi governador da Judeia, nomeado pelos romanos. Ele não era um judeu, e a maioria das pessoas no país não queria que ele fosse o governador. Ele sempre suspeitou que as pessoas estivessem tentando tirá-lo do seu reinado. Ele matou algumas de suas esposas e filhos, porque suspeitou deles. Ele não treinou ninguém para tomar o seu lugar. Depois que ele morreu, seu filho se tornou rei, mas não pôde fazer um bom trabalho e foi removido pelos romanos. Os romanos colocaram um governador sobre a Judeia, e a Judeia nunca mais teve outro rei. Sucesso de curto prazo sem um sucessor é um fracasso de longo prazo. Se uma organização não continuar a ir bem depois que um líder sair, ele não cumpriu completamente com suas responsabilidades. Uma pessoa é preparada para o cargo de líder principal não apenas para ajudar o líder principal, mas para servir como um líder. O líder principal deve estar disposto a ter líderes em desenvolvimento na organização, líderes que tenham ideias, ação e que tomem decisões. Novos líderes devem ser desenvolvidos também para o crescimento da organização. Uma organização não pode desenvolver novas atividades ou expandir sem adicionar líderes. É importante que haja oportunidades para potenciais líderes. Se uma organização tem apenas alguns cargos de liderança e não pode adicionar mais, não poderá expandir e não poderá manter os potenciais líderes. Por exemplo, uma igreja saudável tem pessoas que estão cada vez mais envolvidas e querem começar novos ministérios. Se eles não estão recebendo oportunidades para liderar, a igreja não irá crescer como deveria. Fracassar em desenvolver mais líderes irá fazer com que todas as decisões sejam tomadas pelo líder principal. Como o líder tem limitações, as pessoas estarão esperando por ele na maioria das vezes. Moisés estava em um cargo novo depois de liderar as pessoas de Israel para fora do Egito. As pessoas vinham até ele para resolver todos os conflitos entre eles. Existiam muitos conflitos, porque existiam muitas pessoas em um lugar novo, sem leis estabelecidas ou exemplos a serem seguidos. Jetro visitou Moisés e viu que ele estava passando todos os dias resolvendo os conflitos das pessoas. Ele o aconselhou a designar líderes em diferentes níveis para decidir a maioria dos casos. Esta ação estabeleceu líderes com autoridade real. Um líder que foca em atrair seguidores geralmente não tem ajuda na liderança. Uma organização pode adicionar seguidores ou pode multiplicá-los, atraindo e desenvolvendo líderes. O desenvolvimento de líderes não é somente responsabilidade do líder principal. Cada líder da organização, em todos os níveis, deve ajudar a desenvolver as pessoas em sua volta, através de mentoria e compartilhamento de responsabilidades. Reconhecendo potenciais líderes. Selecionar potenciais líderes é a decisão mais importante que um líder toma. O processo de seleção deve ser cuidadoso e detalhado. Algumas características para buscar em um potencial líder incluem sabedoria, otimismo, disposição para ter responsabilidades, coragem, criatividade, flexibilidade e altruísmo. De acordo com John Maxwell, potenciais líderes tendem a ter certas características. Eles são catalisadores, influenciadores, construtores de relacionamentos, agregadores, adicionadores de valores, que aproveitam as oportunidades e concluem suas tarefas. John Maxwell, Good Leaders, Ask Great Questions, New York, Center Street, 2014, 262 a 266. Não busque apenas por uma pessoa que não tem grandes fraquezas, olhe para uma pessoa que tenha pontos fortes especiais. Recrute pessoas que já estejam motivadas. Não presuma que você pode encontrar uma forma de mudar uma pessoa que não esteja motivada. Selecione mais pelo caráter do que pela habilidade. Habilidade pode ser desenvolvida. Você não sabe se o caráter de uma pessoa pode ser desenvolvido. Desenvolvimento de caráter é um foco do ministério. Mas não coloque uma pessoa em um cargo antes que ela tenha um bom caráter. O líder deve exemplificar os valores da organização e buscar por potenciais líderes que compartilhem esses valores. Atraindo potenciais líderes. Líderes tendem a atrair líderes como eles, mas um líder seguro pode atrair líderes com habilidades complementares. Muitos líderes reclamam que eles precisam de ajuda, mas não têm uma operação atrativa nem visão e não têm um plano para os ajudantes. A qualidade do líder e da operação determina a qualidade das pessoas que ele atrai. A competência e sucesso de um líder atrai outros líderes que têm habilidades para adicionar. Líderes seguem um líder que pensam que irá levá-los aonde eles querem estar. Potenciais líderes são atraídos por uma grande visão e um grande objetivo. Potenciais líderes são atraídos pela oportunidade de serem treinados. Direções para desenvolver líderes. 1. Considere a direção da sua organização. Quais são as necessidades mais importantes da organização? Comece desenvolvendo líderes para satisfazer essas necessidades. Que potenciais áreas de crescimento a sua organização tem? Comece desenvolvendo líderes para liderar esse crescimento. 2. Faça o desenvolvimento de líderes a sua maior prioridade. Pessoas são os ativos mais valiosos de uma organização. Uma organização pode ter prédios e outros ativos, e ainda ser fraca, porque não tem pessoas comprometidas com habilidade de liderança. 3. Crie um ambiente para os líderes crescerem. Dê às pessoas a liberdade para tomarem iniciativa e decisões. Elas serão criativas se tiverem liberdade. As pessoas que não são empoderadas podem desistir dos seus objetivos ou irem para outro lugar. Papéis claramente definidos, uma descrição de sucesso e recursos suficientes são necessários para o empoderamento. Novas atividades, projetos, departamentos e organizações são ambientes onde novos líderes podem se desenvolver. Algumas vezes, uma organização deve começar algo novo para dar oportunidade aos potenciais líderes. 4. Ajude as pessoas que você lidera a irem além do cargo. Uma pessoa em um cargo pode presumir que ela tem permissão para satisfazer apenas responsabilidades específicas e que sua influência é limitada. Uma pessoa pode liderar além do seu cargo ao exceder expectativas em responsabilidades definidas, observar e satisfazer necessidades além do que é exigido, construir relacionamentos com outros, os encorajando e os ajudando, entender e ajudar com as preocupações de quem está acima. Não é apenas o líder principal que deve treinar líderes. Cada líder na organização deve ter a responsabilidade de desenvolver líderes. 5. Planeje oportunidades de crescimento para potenciais líderes, sessões de treinamento, oportunidades de observar o trabalho de líderes de sucesso e até mesmo conversas com líderes são oportunidades de crescimento. Não pense que você pode fazer todo o treinamento sozinho. Traga treinadores com especialidades que você não tem. Um exemplo ruim: Diótrefes foi o líder de uma igreja local. Ele queria ser o único líder dos seus liderados. Não queria que os apóstolos fossem mais respeitados do que ele era. 3 João 1:9. Falou para os seus liderados não aceitarem os mensageiros dos apóstolos e expulsaram alguns da igreja. Um líder orgulhoso e inseguro teme que seus liderados sejam influenciados por outra pessoa. Ele os priva de ensinos e influências que poderiam beneficiá-los. Por fim, ele pode também se rebelar contra Deus, rejeitando a autoridade humana que Deus ordenou. O benefício das oportunidades de treinamento. Para um novo líder zeloso, uma oportunidade de treinamento é uma recompensa e um privilégio. Alguns potenciais líderes podem até ser recrutados por uma oferta de treinamento de ótima qualidade. Experiências de crescimento serão mais valiosas se os seus líderes participarem com eles e guiá-los na aplicação do que aprenderam. A objeção mais comum que um potencial líder faz quando você tenta recrutá-lo para uma nova responsabilidade é: eu não sei como fazer isto, ou eu não sei se consigo fazer isto. Um potencial líder é motivado pela oferta de um treinamento. John Maxwell deu estes passos para iniciar um novo líder. 1. Encontre uma evidência de que eles querem crescer. 2. Identifique seus pontos fortes. 3. Aumente a confiança dele. 4. Dê a eles um lugar para praticar. 5. Treine eles para melhorar. 6. Continue aumentando suas responsabilidades. IBID 269 a 273. 6. Foque nos que têm mais potencial. Jesus não dividiu seu tempo igualmente para todos os discípulos. Isto não era porque alguns discípulos tinham maior valor que os outros. Todas as pessoas são imagens de Deus e, portanto, têm valor infinito. Porém, para treinar liderança, nem todos têm o mesmo potencial. Se nós treinarmos aqueles com maior potencial, iremos abençoar mais pessoas do que se nós distribuirmos nosso tempo entre muitos, enquanto negligenciamos aqueles que poderiam ser treinados. Nós não vamos treinar ninguém efetivamente, se não focarmos em alguns selecionados. Lembre-se do princípio de Pareto, da lição 7. 20% dos seus liderados irão conquistar 80% dos resultados. Foque o seu treinamento nesses 20%. Alguns líderes se sentem satisfeitos por adicionar seguidores dependentes. É melhor ter satisfação por mentorear para o sucesso, similar à paternidade. Líderes que ajuntam seguidores ao invés de ajuntarem líderes, focam nos pontos fracos das pessoas e não em seus pontos fortes. Eles esperam pouco comprometimento das pessoas. Eles investem tempo com 20% de nível baixo, ao invés de investir nos 20% do topo. John Maxwell deixa este conselho: não envie seus patos para a escola de águias. 7. Ajude as pessoas a concluírem tarefas. Você pode ajudar uma pessoa a aprender a concluir projetos, se mostrar a eles o projeto como um todo, dando responsabilidades, ajudando-os a organizarem seus horários, providenciando um parceiro de trabalho e recompensando apenas trabalhos finalizados. EBID 185. 8. Dê às pessoas as melhores chances de sucesso, mas não faça isso por elas. Existem alguns erros comuns para evitar com pessoas que não estejam alcançando sucesso. Não fale em prover a eles um ambiente onde podem ter sucesso. Não faça por eles o que podem fazer por si mesmos. Não continue dando a elas oportunidades, depois que você já sabe que não irão fazer o que deve ser feito. 9. Ajude-as a definir objetivos específicos. Responsabilidade para uma área sem objetivos específicos tende a paralisar a ação. Uma pessoa sem objetivos específicos irá apenas tentar gerenciar as coisas e evitar problemas. Uma descrição do trabalho deve ter de 4 a 6 funções específicas, e não uma lista longa. 10. Ajude-as a se comprometerem com o grande objetivo. Grandes objetivos atraem grandes esforços e compromisso. Um grande objetivo, liderado por um líder capaz, irá atrair outros líderes. Algumas vezes, um potencial líder não sabe do seu potencial. Gideão viveu em um tempo quando Israel estava sendo invadido por inimigos. Os midianitas vinham todos os anos no tempo da colheita e a tomavam. Gideão estava colhendo grãos e preparando para se esconder antes que os midianitas viessem. Ele não tinha um plano para resolver o problema e não esperava ser um líder. Ele estava simplesmente tentando sobreviver. Um anjo apareceu para Gideão e disse: "O Senhor está contigo, poderoso guerreiro." Juízes 6:12. Gideão deve ter ficado confuso com esta saudação. Quando ouviu que era para ele liderar as pessoas à vitória, pensou que era desqualificado. Sua família não era de uma tribo importante, e ele nem era um líder na sua família. O chamado de Deus frequentemente vem às pessoas que não o esperam. Algumas vezes a habilidade de liderar não aparece, até que nós aceitemos o chamado de Deus. Deus nos dá as habilidades que nós precisamos para cumprir seu chamado. Mentoria. A mentoria é uma forma de treinamento. Algumas características da mentoria são as seguintes: uma pessoa com experiência e conhecimento treina outra pessoa. Geralmente, o treinador é mais velho que o aluno, mas não necessariamente. O mentor doa seu tempo particular e atenção ao aluno, ao invés de apenas dar instruções para um grupo. Existe um relacionamento entre o mentor e o aluno, além das obrigações profissionais. O aluno respeita o mentor e quer seguir o seu exemplo, e o mentor deseja pessoalmente que o aluno tenha êxito. O relacionamento pode se tornar uma amizade profunda que dura a vida toda. O aluno sempre poderá sentir que muito do seu êxito é por causa do relacionamento com o seu mentor. O aluno aprende não apenas uma habilidade, mas as atitudes e prioridades do mentor. Ele aprende um padrão de qualidade. Aprende como o trabalho se relaciona com outros aspectos de sua vida. Durante o período de treinamento, mentor e aluno não apenas estudam sobre o trabalho, mas de fato fazem o trabalho juntos. No começo, o aluno pode apenas observar o mentor. Gradualmente, o aluno receberá mais responsabilidades. Chegará o tempo em que o aluno trabalha enquanto o mentor o observa. O mentor não apenas segue um curso já preparado de instruções, mas adapta os seus ensinamentos às necessidades do aluno. À medida que o aluno aprende e recebe mais responsabilidades, o mentor faz avaliações e direciona para as melhorias. É importante para o mentor criticar de forma construtiva, sempre mostrando que ele tem confiança nas habilidades do aluno para aprender e desempenhar bem. É importante para o aluno ser humilde o suficiente e escutar, não pensando que sabe tudo e não precisa mais ouvir os conselhos. Mentoria requer um período de tempo. A duração deste tempo depende da quantidade de conhecimento a ser aprendido e aplicado, da variedade de situações que o aluno precisa se preparar para enfrentar, e a quantidade de formação de caráter que deve ocorrer. Para um trabalho simples, a mentoria pode ocorrer em apenas alguns dias. Para um cargo importante, a mentoria pode levar anos. É possível para uma pessoa ser mentoreada por muitas pessoas, aprendendo habilidades diferentes de cada um. Neste caso, o aluno irá ser moldado pelas atitudes e estilo de vida de muitas pessoas ao invés de uma. O aluno terá que encontrar a sua própria forma de equilibrar os aspectos da sua vida e do trabalho. Mentoria é similar ao discipulado praticado por Jesus e os outros rabinos judeus. Ser o discípulo de um rabino significava que o aluno aprendeu não apenas conhecimento, mas o caráter e estilo de vida do seu professor. O apóstolo Paulo usou uma forma de mentoria quando recrutou um jovem para viajar com ele no ministério, antes de nomeá-lo para um cargo. Por causa do seu relacionamento de mentoria, Paulo referia-se a Timóteo como seu filho. Algumas formas de mentoria são importantes para um líder em desenvolvimento. Ele pode aprender muito pelos estudos pessoais, observando os outros e pelos professores. Porém, a mentoria pessoal prepara, de forma única, um líder em desenvolvimento para o sucesso. Perguntas para o desenvolvimento contínuo de líderes. Um líder deve usar essas questões para ajudar os líderes que ele dirige. Elas podem ser usadas juntas em uma reunião ou selecionar aquelas que podem ser usadas em conversas em diferentes momentos. Não devem ser usadas apenas uma vez, mas ocasionalmente e com regularidade. Quais são os valores da sua organização? Como você está servindo as pessoas? Quais são as suas necessidades? Quais são seus planos para ajudá-las? Quem está na equipe que você lidera? Os corações e mentes estão engajados? Qual é o seu plano para os próximos 5 anos? A sua equipe sabe dele? Quais características que você busca quando seleciona uma pessoa para desenvolver ou para ser adicionada à equipe? Quais são os seus objetivos para uma pessoa ou atividade? O que você está medindo? Isto é o mais importante? Como você pode mensurar as coisas mais importantes? O que você pode fazer para melhorar o que você está mensurando? O que você está fazendo para se desenvolver? Para desenvolver uma pessoa ou atividade? Como você quer que o futuro seja diferente de hoje? Os seus liderados querem a mesma coisa? Você explicou para eles por que deveriam querer isso? Eles sabem como podem fazer isto acontecer, como se envolver? Você é muito ocupado? Quem pode te ajudar? O que você pode delegar? Me diga o que pessoa faz para organização ou atividade. Chame o líder local para louvar os membros da sua equipe em público. Um espectador foi para uma competição esportiva e voltou para casa com uma foto dos atletas. Ele tinha uma lembrança. Um atleta foi para uma competição esportiva e venceu. Ele voltou para casa com um troféu. Um senhor foi para uma competição esportiva e olhou os jogadores que ele treinou para vencer. Ele tinha um legado.